Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa, bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 20, quem poderia ler para nós, por favor?
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e se em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e arrependei de mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Amém. Então, Jesus estava censurando ali aquela cidade, aquele povo, aquelas pessoas que viram, ouviram, né? O jeito dele viver, a maneira dele fazer as coisas. E não mudava. E como nós falamos esses dias, não se transformava. Vem para esse quadro aí, por favor, filho. Aqui a Marta está sem a... Está sem o apagador aqui. Então Jesus, ele censurou. Ele censurou a incredulidade, a falta de fé das pessoas que viram, ouviram ele fazer tudo aquilo, ele agir da forma que ele agia, viver da forma que ele vivia, e não mudava, não se transformava, não havia mudança, nenhuma na vida das pessoas. E eu acho que hoje nós corremos o mesmo risco. A gente não vê o cego, os nossos, não é para a época de hoje, não é para os dias de hoje. Isso estava previsto lá para aqueles dias, quando João Batista, aqui um pouquinho atrás, João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou dois dos seus discípulos e mandou perguntar se realmente era ele. Então, aqueles sinais já estava previsto que iriam acompanhar Jesus eram aqueles feitos, eram sinais que haveriam de acontecer com Jesus para identificar a pessoa dele. O que que era? Era a ressurreição de Lázaro, era o morto, né? O morto no enterro, levantar, parar o enterro e levantar o morto. Aqueles sinais estavam previstos para aquele tempo. Outros sinais também que estavam previstos para aquele tempo era, como nós já falamos aqui, o nascimento dele, não é assim? A virgem. Foi só ela, só aquela virgem. Não teve outra. Então, serviu para eles e serviu e serve para nós até hoje. Então, aqueles sinais que estavam previstos acontecer para aquele tempo. E ele passou de cidade em cidade, fazendo os milagres, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, que era para identificar a pessoa de Jesus Cristo. Terminou ali. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma outra época, um outro tempo. Amém? Então, está lá. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Nos dias da carne dele. Às vezes, hoje, nós estamos querendo ver uma coisa que não está prevista acontecer para hoje. Mas tem outras coisas que não aconteceram naquele tempo e que estão previstas para acontecer no nosso tempo. E nós temos que observar, são as coisas que estão previstas para esse tempo. Por exemplo, qual? Tribulação. Não pode comparar a tribulação de hoje com a tribulação daqueles dias, não. A tribulação de hoje é muito maior, sem dúvida. Porque o que é tribulação? Tribulação é pressão. É acúmulo de problemas, acúmulo de aflições. Então vai causando tribulação e vem a opressão, né? A opressão que vai comprimindo e fazendo com que a pessoa não suporte tanta dificuldade. A tribulação de hoje não pode comparar com a tribulação daqueles dias. Naqueles dias, praticamente, se comparar com hoje, não tinha tribulação. Se tinha, era muito diferente da tribulação que nós temos hoje. Hoje nós temos tantas coisas que nos causa tribulação. Né, hoje mesmo, agora mesmo a Suzane estava falando aqui que ela teve que acordar às 7 horas da manhã, levantar às 7 horas da manhã para levar o menino para jogar bola lá não sei aonde, que o menino tinha que jogar futebol lá não sei aonde, lá pertinho do calcanhar do Judas, né? Aí tem que levar a criança lá. Há 50 anos atrás, não tinha isso. A gente levantava, né? A mãe não sabia nem que você ia jogar bola, nem que você estava jogando bola. O pai não sabia nem que você estava jogando bola. Aí você levantava, passava a mão nas suas coisinhas, ia jogar futebol, ia correndo a pé. Porque no máximo era 500 metros. Você precisasse, você mesmo chegava lá e gritava, estava de volta a criança. A gente brincava, jogava, fazia as coisas, tudo, mas era tudo assim, no quintal de casa. Era no quintal, era sob a vista dos pais. Né? Era diferente hoje. Agora hoje não. Como é que você pega um menino aqui e manda ele lá pro não sei do que lá, como é que chama? Onde foi hoje? Para lá da Canaã, né? E está lá no SESI da Canaã, tem o SESI do Jardim Planalto, tem o SESI não sei de onde. Então, você tem que levar a criança para poder, porque como você deixa? Pegar um ônibus sozinho e fazer isso? Não tem como. Certo? Então, é muita tribulação. Como é que você vai hoje num casamento, você não levantar cedo e marcar um horário para você no salão e ficar lá 2, 3 horas no salão, que é um sofrimento, lascado, né? Depois passar aquele trem quente na sua cabeça, aquele negócio, né? Esquentando sua cabeça. E você ali, com as mãos dentro da bacia, os pés dentro do outro. Você fica de pé e mão amarrada. Fica quase a tarde inteira no salão. 50 anos atrás tinha isso? Tinha? Tinha não. Eu lavava a mão bem lavada. No máximo que acontecia era lavar a mão bem lavada. Se tivesse que passar um esmalte, é você mesmo que passava o esmalte. Cabelo bem arrumado, lavava o cabelo, você mesmo penteava. Tinha uns que tinham cabelo muito ruim, pedia uma amiga para pentear o cabelo, não é assim, enfim. Mas era diferente, não tinha... Eu quero que vocês entendam bem isso, que não tinha a tribulação que tem hoje. Então nós temos alguns sinais hoje, que são diferentes dos sinais de ontem. Agora, qual é a igreja? Qual é a igreja? Naqueles dias Jesus respondeu para João. Ele disse para João assim, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado, etc. Então eram aqueles sinais. A igreja bem-aventurada, a igreja feliz. Ele mais na frente aqui ele fala, Pai, obrigado porque escondeste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Então, qual é a igreja bem-aventurada? Qual era a cidade bem-aventurada? Qual era o povo que teve o privilégio de ver aquilo? Né? Qual foi o povo de Deus que viu aquilo? Teve um povo que viu, teve um povo que observou. Foi todo mundo que viu a apresentação de Jesus no templo? Ou foram 2 ou 3? Certo? Então, hoje, será que toda a igreja está vendo o que você está vendo? Será que toda a igreja está vendo o que nós estamos vendo? Eu acredito que não. Muitas estão... Não tem 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes? Todas as virgens são prudentes? Todas as virgens são nécias? Não. Então, bem-aventurado você, os seus olhos, porque você está vendo. Muitos dentre nós não estão vendo. Então, as pessoas que não estão vendo, não estão participando. As pessoas que não estão observando, elas não estão participando, porque ela não está vendo. Ela não está observando, ela não está vendo. Os sinais estão acontecendo, mas ela não está vendo. Amém? Ela não está observando, ela não está enxergando. Para ela, está normal. Abre a porta, ela entra, como abriria a porta de qualquer outra, e ela entraria e via. Só que, aquele que está vendo, observando, ele fala assim, não, olha, eu estou aqui, eu estou vendo alguma coisa diferente. Eu, se você não souber fazer essa comparação, se você não enxergar isso, eu vou ficar triste para danar. Porque eu vou achar que você é burro. Eu vou pensar que você é burro. Eu não quero pensar isso de você. Se eu não estiver entendendo o que eu estou falando. Vê quem pega o microfone aí, vamos ver. Pega o microfone aí, vamos ver. Dá para o Elmo lá, o Elmo, a referência. Por que o Elmo é a referência? Hã? Inteligente, o que mais? Estudioso, o que mais? Porque a pessoa, quanto mais você exercita, a fé, mais fé você tem. Quanto mais você exercita o físico, exercita o físico. Se você ficar, por exemplo, exercitando o físico, você vai ter um físico diferente dos outros. O outro vai ter um físico mais atrofiado, entendeu? A barriga mais avantajada, né? Como diz o Silvano lá, a pessoa vai ter um corpo totalmente diferente de quem exercita o físico. Lá Paulo fala que o exercício não é. Pois é, o exercício não é 100%, mas é alguma coisa, aproveita, tem que aproveita. É importante o exercício físico, é para a nossa vida, para o nosso corpo, é importante. Aí a pessoa chega na reunião, o que ela precisava fazer na reunião? Prestar atenção, ficar entendendo, procurar entender. Se não entender, fala, eu não entendi não, me explica de novo. Para mim não ir para casa com a dúvida. Não tem importância não, a gente repete, a gente fala, a gente fica aqui falando, aqui repetindo aqui umas duas ou três vezes, não tem importância não. O que não pode é você ir embora, aí chegar ali sem entender, não entendi não. Mas não entendeu, você foi ali lá para entender. Então tem que exercitar o exercício da fé, o exercício do físico, o exercício das coisas, procurar entender. Então Jesus disse, olha, o Senhor escondeu isso de alguns e revelou para outros. Quer dizer, tem gente que entende, tem gente que não entende. Tem gente que está vendo e outros não estão vendo. A obra, Deus disse o seguinte, com outras palavras, não me lembro bem aqui, se vocês vão me ajudar aí, eu vou, né, atentai para as obras que eu realizo em vossos dias. Observa as obras que eu realizo em vossos dias. É claro, como que eu vou observar as obras que ele realizou lá atrás? Ou como que eu vou observar as obras que ele vai realizar depois que eu morrer? O que eu posso observar é as obras que ele realiza nos meus dias. E se eu não observar? E se eu não observar? Não preciso ficar olhando para mim com a cara ruim, não. Eu não estou, entendeu? Não sou culpado, não. Vocês estão olhando para mim com a cara ruim, né, Maria? Maria sorriu agora. Não é assim? Se eu não observar, Maria, as obras que ele realiza nos meus dias, o que vai acontecer? Hã? Vai passar, né, Maria? O máximo que pode acontecer é isso. Vai passar. Quem não assistiu a reunião de ontem, não assistiu. Quem não assistiu a reunião agora de manhã, quem não assistir, também não vai assistir. Vai passar. Você pensa que ela vai, é uma comida que você não comeu. Não tem jeito. Eu amanhã, ontem, quem, né, quem não comeu a carninha lá no Danilo ontem, não coma mais. Porque foi só ontem. Ou ele não vai fazer aniversário hoje de novo, vai, Danilo? Não vai, né, Danilo? Então, bem que tinha, sobrou até, não sobrou? Picanha, me chama lá. Contra filé. Gordo. Bem gordo. Sobrou. Mas foi ontem. Passou, acabou. Você não vai ver mais. É isso que eu quero que você entenda. Que às vezes a pessoa quer ver o morto levantar hoje. Sendo que tem outros sinais para a nossa época, para os nossos dias. Tem sinais evidentes, tem sinais claros para os nossos dias. Com a palavra, nosso estudioso.
Amém. Eu entendi isso aí que o senhor falou mesmo, né?
Hã?
Eu entendi isso que o senhor reforçou agora. Que Jesus, ele reprovou aquelas cidades nas quais ele estava passando, que se em outros lugares, aí eu estava olhando no mapa aqui, essas cidades que Jesus citou, Tiro e Sidom, eram cidades que não pertenciam ao povo de Israel. Então ele falou assim, se nessa cidade tivesse feito os sinais que eu fiz aqui, esse povo já teria se arrependido há muito tempo. Aí você começou explicando, né? Que tipo de sinal Jesus fez naqueles dias? É o que era para ser feito naqueles dias.
Isso.
Ele ia nascer da virgem, ele ia fazer muitos milagres, o morto ia ressuscitar e etc. Aí o senhor perguntou, né? Que tipo de sinal que a gente espera hoje? Será que a gente precisa esperar as mesmas coisas que aconteceram?
E você concorda que tem gente que fica esperando?
Tem. A gente mesmo aqui. Às vezes a gente fica, sem entendimento, a gente fica se cobrando. Fala assim, mas... naquela época aconteceu isso, a gente não vê isso hoje, entendeu? Comparando aquela época com a época de hoje,
isso.
Sendo que hoje estão previstas outras coisas, né? Citou aí a tribulação, mas tem a apostasia, tem a violência, tem a corrupção, tem coisas que a gente vê que os sinais estão cumprindo.
Exatamente.
E se, igual o senhor falou, se a gente não estiver observando, a gente não vai ver que a palavra de Deus está cumprindo, e isso serve de sinal para a igreja hoje, para a igreja se orientar. A palavra de Deus está cumprindo.
Amém. Então, deu para entender?
Perfeitamente.
Está claro?
Claríssimo.
Quem não entendeu é burro.
É falta de entendimento.
A gente fala burro. É burro, mas não é... É a maneira, às vezes, de expressar. Mas... tem dificuldade para entender. Mas a pessoa que tem dificuldade para entender, o que que custa dizer que eu não entendi? O que que custa dizer eu não entendi? Já aconteceu muito na escola, por exemplo, na classe, comigo. Eu não, às vezes não entendia, mas ficava com vergonha de dizer para o professor, professor, eu não entendi. Aí o professor passava para frente, passava para outra matéria, passava para frente, e eu ficava sem entender. Se eu quisesse, eu teria que procurar um colega que entendeu e ele ter a boa vontade de me explicar, de me ensinar aquele negócio que eu precisava aprender. Porque o dia que ele fosse cobrar, o dia que ele fosse fazer a prova, eu teria que saber. Então, o professor fazia questão, falou, se você não entendeu, pergunte. Porque nós estamos aqui é para ensinar, nós estamos aqui é para poder fazer você entender. Tá certo? Eu lembro meu pai falar que o seguinte, que naquele tempo não tinha escola, só tinha assim, tinha o mestre. E o aluno era levado para o mestre. Era um de cada vez. Então, de tantas horas, era o Elmo, tantas horas o Ender, e assim por diante. E o mestre, ele não perdia muito tempo com o aluno, não. Quando ele percebia que aquela pessoa tinha muita dificuldade para entender, ele devolvia o aluno para o pai, falava, ó, você arruma outra coisa para fazer, que ele... essas coisas não é para ele, não. Você arruma outra coisa para ele fazer. E o meu pai foi um desses, que o professor, ou o mestre, devolveu o meu pai para o meu avô, né? E falou, ó, você ajeita uma outra coisa para ele fazer, porque isso aqui não é para ele, não. Ele ficou muito chateado, ficou muito chateado. Ainda falou, né, seu filho é burro, esse mestre, ele era mais burro do que ele imagina. O certo é que o meu pai ficou muito chateado e, a partir dali, o meu avô falou para ele o seguinte, então você, já que você não serve para estudar, você vai, naquele tempo o fogão era lenha, ele falou, a partir de hoje eu não compro mais lenha. Você vai pôr lenha aqui em casa. Então ele tinha um burro, que ele ia com o burro lá pro mato e trazer lenha para cozinhar em casa. Mas interessante que esse mestre errou em relação ao meu pai. Porque ele foi trabalhar num cartório, ele era menino ainda, ele era bem jovem ainda, foi trabalhar num cartório. E quando o homem já ficou, alcançou uma idade que não tinha mais condição de trabalhar, ele não tinha um descendente que ele pudesse passar o cartório, ele ofereceu para o meu pai o cartório. E meu pai realmente só tinha os 4 anos primários, né, que era o que fazia naquele tempo, naquela época, o que podia fazer era 4 anos. E ele passou para o meu pai. Você vê essa letra do meu pai, a letra, a caligrafia dele era perfeita. Você vê, naquele tempo, as máquinas de datilografar eram máquinas, quem usava aquilo era pouquíssimas pessoas que tinha máquina e sabia datilografar, né? Foi uma revolução, né? E meu pai tinha máquina e batia a máquina com a perfeição danada. Então, quer dizer, na verdade, ele não era como o mestre pensava. Ele pensava que ele não tinha nenhuma condição de aprender. Eu quero dizer que você também tem condição de aprender. O que você precisa é exercitar. O que você precisa exercitar. Porque às vezes a pessoa não lê. Se ela não lê, ela não exercita o exercício da leitura, o exercício da oração, o exercício da meditação. Então, tudo isso é importante. A pessoa não nasce sabendo nada, não. Ela aprende, né? Mas voltando àquilo que nós estávamos falando, Jesus então censurou aquele povo que teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos os sinais que estavam acontecendo na época. E não houve arrependimento, não houve mudança. Porque o que Deus esperava é que houvesse mudança. Amém? Eu quero voltar ainda, vocês aqui lembrar, em Romanos capítulo 12, Eu quero voltar aqui em Romanos capítulo 12. Porque esse é o exercício. Presta atenção, deixa eu ensinar você a fazer exercício. Tá? Outro dia eu expliquei para uma pessoa como é que se lia a Bíblia. Pessoa perguntando, falando para mim, eu falei, ela sabe como que se lê a Bíblia? A Bíblia você se lê assim, como se você estivesse almoçando ou jantando. Você está ali diante de um prato de comida. O que que você tem no prato? Arroz, feijão, carne, o que mais? Filó, um pouquinho de macarrão, o que mais? Piqui, o que mais? Você tem ali um prato feito, milho, etc. Você tem um prato. Aí quando você começa a comer, você começa, presta atenção, isso é importante. É uma maneira que o mestre tem de ensinar. Jesus usava qual o recurso? Da parábola. Ele usava o natural para explicar. Então, repara a árvore. A árvore, não sei o que, não sei o que. Repara o rio. O rio, não tem um rio de água suja? Não tem um rio que a água é limpinha? Não tem um rio maior ou menor, etc. Tal. Então ele usava o recurso da natureza para explicar para as pessoas. Os mestres, ao ensinar, e Deus disse que na igreja deveria existir a profetas, apóstolos, mestres. Agora se você ficar chorando, se você ficar só chorando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que que você vai aprender? Me fala, o que que você vai aprender? Chorar e falar, meu Deus, até um papagaio aprende. Se você ficar fazendo isso perto de um papagaio, o que que o papagaio vai fazer? Ele vai aprender a chorar. Vai aprender o mesmo choro que você chora, ele vai chorar. E vai aprender também a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a gente usa o mestre, ele usa o recurso que ele tiver para ensinar. Criancinhas pequenininhas ali tem tubo, tem cubo, tem não sei o que, tem quadrado, tem, né, coisa aqui e tal, recursos que a professora, imagem, etc., lápis, giz, cera, não sei o que, são recursos usados no sentido de desenvolver a inteligência da criança, desenvolver o entendimento da criança. E o povo de Deus se perde por falta de entendimento. Por quê? Porque ele não sabe e acha que não é capaz de entender. Eu não entendo, não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Não vou ler a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia, eu não entendo. Só quem entende é o irmão Rocinho que entende a Bíblia, então eu não vou ler. E aí ele não faz o exercício. O outro chega com a barriga dessa largura, com o corpo todo desajeitado, ah, eu não vou fazer exercício não, porque eu já estou desse jeito, não tem jeito, para mim não tem mais jeito, agora o resto agora é caixão, né? Eu não vou mudar o meu corpo. Gente, experimenta, faz o exercício. O exercício da leitura, da meditação, o exercício da fé, exercita a fé. Até a fé, você tem que exercitar a fé. Você vai experimentar, não, eu vou confiar, eu vou esperar em Deus. Esse é o exercício. Assim, se está acontecendo uma coisa ali e tal, você fica ansioso, precipitado e passa na frente de Deus e não exercitou a fé. Você não exercitou a fé, você passou na frente. Era uma coisa que você tinha que esperar. Espera. Amém? Paciência, né? Ter paciência, tudo é o exercício. É através do exercício. Se você deixar, você não vai aprender nada. Nada. Amém? E o que Jesus queria é que eles entendessem. Pai, obrigado porque escondeste essas coisas dos sábios, do inteligente, etc. E revelaste aos pequeninos. Agora, por que que os pequeninos aprenderam? Hã? Por que que os pequeninos aprenderam? Tiveram interesse. Sentou no pé dele. Perguntou. Senhor, e aquela parábola? Senhor, e aquilo que o Senhor falou? Nós não entendemos. Você acha que os grandes, os sábios, teriam a humildade de vir perguntar para ele, uma pessoa simples como era Jesus? Ensina para nós, Senhor. Seja o nosso mestre. Elas não tinham isso, não. Não, o orgulho. O orgulho. O orgulho. Tem muita gente aqui que não pergunta, não. Porque é orgulhoso. Acha que não pode. Não, eu não entendi, não. Levantar o dedo e falar, eu não entendi. Muitas vezes é orgulho. Amém? E daquele povo, quem voltava para perguntar para Jesus eram as pessoas simples, humildes, etc., que chegavam e perguntavam. Tem gente que até hoje não concorda comigo, não aceita o que eu faço, etc., mas também não vem perguntar, não. Não vem conversar comigo, não. Como é que quem pode entender se não houver acordo? Como é que nós vamos andar juntos se não há acordo entre nós? Né, Joana? Se a pessoa não concorda, explica por quê. Eu acho que a Joana está errada. Mas então me explica, porque às vezes até você vai se beneficiar disso. Porque a pessoa vem e explica para você por que você está errada. Provou para você que você está errada. Aí você vai se beneficiar disso. E não vai fazer mais. Amém, gente? Então era isso aqui que Jesus estava falando com os discípulos, explicando para os discípulos, falando para os discípulos. E o que eu quero dizer é que isso serve para o nosso tempo? Será que serve para a nossa época? Serve? Nós vamos ver os mesmos sinais daquele tempo? Não. Presta atenção que não vai. Não vai. Mas tem sinais aí, ó. Tem sinais brotando nos seus olhos aí. Tem sinais evidentes, tem coisa acontecendo e você não está vendo, e você não está observando, e você não está olhando. Está acontecendo nos seus pés e você não está vendo. E eles viram aqueles sinais e se arrependeram. Nós vamos ver os sinais de hoje. E o que Deus espera de nós? Então, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Transformar. Transformar significa mudar. Transformar significa mudar. Então, tá, o Paulo Júnior não mudou. Então, o Paulo Júnior não transformou. Ele não mudou. É o mesmo Paulo Júnior que eu conheço. Eu não vejo mudança nenhuma no Paulo Júnior. Então, o Paulo Júnior não foi transformado. Em consequência de uma pessoa que não é transformada, o que que acontece? Ela não pode? Ela não pode? Ela não pode? Tem lá um negócio mais claro. Tem um negócio mais claro. Hã? Aqui, ó. Fernanda, na prova, se a Fernanda respondesse isso, ela acertava, o resto errava. Entendeu? Tá lá. A pessoa que não for transformada, a pessoa que não for, ela não pode agradar, ela não pode fazer a vontade de Deus. Ela não sabe qual é a vontade de Deus. Não está aí? Lê. Romanos 12, 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
Ou seja, transformado pela renovação do seu entendimento.
Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Para que você saiba qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E aí?
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Então, na medida da fé que cada um tem, ele vai ter uma transformação. Na medida da fé que cada um tem, ele vai ter uma transformação. Mas pelo menos uma transformação ele vai ter. Se ele não transformar de jeito nenhum, alguma coisa está errada, gente. O que está te atrapalhando? O que que atrapalhou aquelas pessoas? Vamos olhar lá atrás. Nós acabamos de falar agora, foi o quê? Foi o orgulho. Foi a arrogância. Foi a falta de humildade. Eu não vou lá perguntar pro Rocine, não. Eu não vou, não quero saber, não. Quem é o Rocine? Quem é o Rocine? Quem é o Rocine para poder me ensinar? Para poder falar comigo, para poder me explicar. Quem é o Rocine? Eu não vou, não. Eu nasci sabendo. Amém? Eu sou doce de coco com cobertura de chocolate. Não vou. Eu sei, eu entendo. Ele vai ser transformado? Não vai. Vocês estão concordando comigo? Perfeitamente? Na medida da fé, ninguém vai exigir de você uma transformação. Você vai ser o planeta, aquele planeta que de vez em quando aparece, mas chama? Halley. Pois é. Ninguém vai exigir de você que você vai ser a constelação de não sei de quem, né? Não! Não vai exigir de você isso, mas na medida da fé. A pessoa, os humildes, pai, o senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos inteligentes, tudo bem, você é sábio, você é inteligente, você, mas é as coisas de Deus, são reveladas por Deus, você é super inteligente, então eu admiro a inteligência a sua que você tem. Né? A sua capacidade física, intelectual, moral, financeira. Eu admiro. Mas as coisas de Deus são reveladas por Deus. Por Deus. Então, é necessário que aquilo que eles fizeram e não viram. Por quê? Porque não tiveram a humildade. Não tiveram o bom senso de aceitar que ser ensinado por uma pessoa que andava de pé no chão, uma sandalinha no chão, uma roupa simples, uma pessoa humilde. E mas quem é você para poder nos ensinar? Paulo teve que cair do cavalo, teve que ficar cego para poder ceder, ter um pouco de humildade. Aí, então, é a grande dificuldade que às vezes a gente encontra. E que a igreja acaba sendo prejudicada. Então, ele falou: ai de ti, cidade impenitente, porque se eu tivesse feito lá o que eu fiz diante do nariz de vocês, se eu tivesse feito lá o que eu faço aqui com vocês, eles teriam se arrependido e vocês não se arrependem. Vocês, né, eu acho interessante demais essa relação. Você pediu aí, ó, para falar? Dá o microfone, isso.
Confirmando o que eu estava falando, aqui em Mateus 13, 54, fala assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho de um carpinteiro? Não chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não estão entre nós? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, essa sabedoria? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua própria terra. E não pôde fazer-lhe muitos milagres por causa da sua incredulidade. Quer dizer, igual o que você estava falando, Jesus era uma pessoa tão simples que todo mundo via ele como sendo o filho do carpinteiro, uma pessoa que nasceu no meio deles, e ninguém cria nele porque eles achavam que Jesus não podia ensinar. Ele era uma pessoa comum para aquelas pessoas.
Chegando ao ponto, às vezes, até de dizer, né, que o que ele realizava era oriundo de poderes malignos, demônios. Como é que, se ele expulsa um demônio, é pelo poder de um demônio. Chegou ao ponto de compará-lo com uma pessoa endemoniada. Amém? Se você já leu esse versículo, Romanos capítulo 12, etc., que está lá: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não conforma com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Não conforma com o mundo. Vamos ter a humildade de resistir o mundo com entendimento. Não adianta resistir o mundo também só falando, maldizendo. Falando mal do que você não entende, às vezes. Não é isso que a gente resiste o mundo. Vamos resistir o mundo com entendimento, com conhecimento, com sabedoria. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos ensine. Vamos aos pés do Senhor, né? Vamos à casa, diz a Escritura assim, vamos à casa de Deus para que nos ensine a sua palavra. E vamos prestar atenção, porque Deus está falando nos nossos dias. Mas Deus vai falar no nosso dia sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia. Concorda com Godoy? Deus vai falar sobre aquilo que está acontecendo, porque fica mais fácil, você pode ver, Godoy. São coisas que você pode ver. Então ele vai falar sobre coisas que estão acontecendo, que você pode ver com facilidade. E através da sua visão, você poder entender qual é o propósito de Deus, que é a nossa transformação, é a nossa mudança. Amém? O objetivo de Deus é a sua mudança. Ele vai usar os recursos que ele tem hoje e vai aplicá-los na sua vida e vai ficar esperando, observar se houve mudança. Aí, se não houver mudança, ele vai dizer a mesma coisa para nós. Ah, igreja impenitente, que se eu tivesse feito o que eu estou fazendo com vocês, com a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tinha se arrependido. Se eu estivesse fazendo com vocês o que eu, né, lá na Adventista, teria, mas eu faço e parece que vocês não estão entendendo. Eu achei interessante. Uma irmã teve um sonho pequenininho e falou que aqui, dentro do salão, tinha uma mesa. Depois eu vou falar do prato, que eu comecei a falar da comida e não terminei. Então, ela falou que tinha uma mesa enorme, uma comida que ela nunca tinha visto. Ela, as folhas do alface eram assim, uma coisa mais linda. Era uma comida, coisa do outro mundo. E estava aqui, preparada aqui. Mas que ninguém, a igreja, o pessoal estava todo. E o pessoal não fazia questão de comer aquela. Então ela foi colocada aí em vão, porque ninguém queria comer, certo? E eu estava sentado aqui do lado, com a Bíblia na mão, e a Iraci estava sentada, não era Iraci? É você mesmo? A Iraci estava sentada aqui do meu lado e falou, o que você falou, Iraci? Pega o microfone. Não foi a Iraci que teve o sonho, não. Tá? Porque senão o pessoal acha logo censura. Viu, Iraci? Porque você está um pouco... Não, não é só isso. É só esse detalhe. Tá? Dá o microfone, cara. Só esse detalhe. Não foi Iraci que teve o sonho, não. Iraci só é participante do sonho. Vai lá, Iraci.
Eu não me engano, me falou da comunidade, que a comunidade iria fazer como as comunidades faziam. Nós iria desperdiçar e fazer como a comunidade, mais ou menos assim.
Mais ou menos assim. Pois é. Então, a Iraci perguntou: gente, será que vai acontecer aqui o mesmo que aconteceu na comunidade? Só que vocês às vezes não sabem o que aconteceu na comunidade. O que aconteceu na comunidade? Hã? Não. Não, eu preciso saber quem estava lá, né? Tem que dizer quem estava lá. Quem estava lá? O Momé estava lá. O que aconteceu na comunidade? O Marquinhos estava lá. Essa mesma palavra, essa mesma mesa, essa mesma comida que foi, está sendo oferecida para nós, foi oferecida a... E a comunidade? Rejeitou. A comunidade rejeitou. O que aconteceu com a comunidade? Hã? Ela não dividiu, ela acabou. Não tem mais. Não tem mais a comunidade. A comunidade era uma moça virgem, tal, etc. Quer dizer, o começo ali era do agrado de Deus. É uma igreja que nasceu no agrado de Deus. Mas ela não aceitou. Ela rejeitou a comida que Deus havia mandado. E a comunidade acabou, ela acabou, gente. Ela não dividiu, não. Ela acabou. Não existe mais comunidade evangélica, não existe mais. Existem várias igrejas que, pedaços que foram sobrando e que se tornaram em outros ministérios completamente diferentes, como é o ministério Sara Nossa Terra, o outro ministério, bom, Comunidade Cristã. E eu fiquei sabendo que tem gente que voltou até para a Igreja Católica. Fiquei sabendo, quer dizer, né? Mas voltou mesmo? Eu estou querendo até ver para crer. Eu não estou acreditando que o Bené voltou para a Igreja Católica. Amém? E eu quero lembrar, até se a Eva estivesse aqui, podia ser bom para ensinar para a Eva, né? Que o Bené foi um dos, para mim, foi uma pessoa que melhor ministrava o louvor. Mesma pessoa que eu vi até hoje, que ministra o louvor, igual o Bené, eu não conheço. Outra coisa, ele compunha e tocava com a perfeição. Um homem de Deus tremendo. Agora a notícia é que voltou para a Igreja Católica. Eu preciso ver, me perdoe, porque eu preciso. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ele enlouqueceu de vez. É. Pois é. Ele realmente, né? Adoeceu mesmo. Realmente é estranho. É, né? Pois é. Hã? É, ele perturbou. Ele perdeu o rumo, ele perdeu o sentido, ele perdeu o rumo. Ele não sabe bem o que ele quer. Né? Oi.
Eu tive na matéria dele, ele falando que por ver essa confusão no meio religioso, ele decidiu ficar sozinho. Então hoje ele não está ligado a nenhum lugar. E quando eles chamam ele num lugar, ele vai e fala daquilo que ele acredita e toca as músicas dele. Isso que ele falou na matéria. Agora a gente tem que ter muito cuidado em falar se ele está ali, ou está aqui, ou está lá. De repente tá, não é nada disso, né?
É.
A palavra dele é que ele não concorda, ele saiu da saga Nossa Terra, ele não está ligado a nenhuma denominação mais.
Pois é,
e está tendo, ele continua, é. Ele diz assim, se me chamar no lugar, eu vou.
Isso. É preciso pensar muito a respeito disso, para você perceber que ele contraria, com isso ele contraria a palavra de Deus, ele contraria a palavra de Deus, ele não está sendo capaz de ficar só, então ele fica recorrendo, né, preteriano, sei o que, tal, etc. E ele não é capaz de ficar só. Ele não é capaz de ficar. Ele precisa de uma gloriazinha, precisa de alguém batendo uma palma para ele, porque senão ele não é capaz. Não é capaz de ficar só. Esperar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Então, e foi isso que aconteceu com a comunidade. Ele está voltando lá atrás. Mas essa confusão que ele está vendo, essa confusão, a gente já estava vendo a confusão há muito tempo. Né? Quando Deus disse, olha, na católica não tem como você fazer a obra de Deus. Ele pode ir lá cantar até secar a goela. Lá na igreja católica não vai. Ali não tem condição, não. Ali é um lugar já reprovado por Deus. Então precisa pensar. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Para não, depois não comer, porque muita gente deve estar comendo. Muita gente deve estar comendo na mão do deve estar lá no site e aprovando, apoiando, concordando, aceitando. Fala, tá aí. Pronto. Eu só queria ver o Bené fazer essa besteira, porque eu ia, né? Então a pessoa está lá, acompanhando, aceitando. Mas vamos falar um pouquinho, terminar aqui, o arroz, a comida, que eu não terminei o negócio da comida. Então, como é que você lê a Bíblia? Você pega o prato de comida e aí você começa a comer. Você come o arroz todinho primeiro, não é assim? Você come o feijão todinho primeiro. Não. É. Não, você não come assim. O que é que você faz? Você vai lá, pedacinho de carne, pouquinho de arroz, dá uma arrumadinha no feijão, põe ali, arruma. Não é todo garfo, toda garfada, né? Que você pega tudo. Você, dessa vez você pegou carne, feijão e arroz. Da outra vez você pega um pouquinho de salada e come. Assim que a gente come, alimenta na Bíblia. Que jeito que é? É, por exemplo, transformai-vos pela renovação da sua fé. Gente, isso aí, você vai comer isso aí, vai pegar um pouquinho lá, um pouquinho lá em Jó, um pouquinho não sei aonde, você vai pegar e trabalhar muito nesse sentido. Qual sentido? Transformai-vos pela renovação da vossa fé, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, tem matéria para um ano. Quer dizer nada não. Mas tem matéria para um ano. Nós podemos pregar aqui todo dia só sobre isso. Aí a pessoa vê hoje. Amanhã você pergunta, ela não sabe. Ela alimentou daquilo? Não alimentou. Não alimentou. Ela viu a comida na mesa e não comeu. Ela viu a comida na mesa e não comeu. Amém? Eu quero finalizar aqui. Versículo 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos. No final, depois que Jesus falou tudo isso, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que que acontece? O que que acontece, Júnior? Cansa e fica oprimido. Por quê? Porque não tem humildade, tá? Eu até disse outro dia, a pessoa na reunião de casais aqui, tinha uns 10 na reunião de casais. Nós custamos, era quase meia-noite, mas a gente juntou 10. Nós juntamos 10 aqui para fazer a reunião de casais. Pessoa não, aí o outro, aí no final, algumas pessoas concordaram. Pô, irmão, é exatamente isso, eu quase não vim, porque eu estava super cansado. Aí o outro disse, eu também. E olha, eu falei para fulano, vamos? Não, eu estou cansado demais. Vamos? Não, hoje eu não, sinceramente, hoje se eu sair eu vou cair na rua. O outro, tá, pronto. Aí a Rosimar ia saindo e aí a Rosimeire chegou, resolveu vir com a Rosimar. Não foi? Ela falou? Pronto. Saiu, terminou, quando nós terminamos a reunião, não tinha ninguém cansado. Não tinha ninguém cansado. E nem oprimido. Aí você está cansado e oprimido. E vai lá assistir um pouco de televisão e vai deitar e vai dormir. De que jeito você vai deitar e dormir? Cansado? Cansada? E oprimida. Ou cansado e oprimido. E vai deitar e vai dormir. Que dia que você vai levantar? Quem foi que tirou a sua pressão? Sua opressão? Quem aliviou a sua opressão? Opressão é demônio. Quem aliviou você? Ninguém. Ninguém. Você deitou cansado e oprimido e levantou? Você pode às vezes ter aliviado o corpo, mas ninguém tirou ali a opressão. O primeiro mosquito que sentar em você vai levar um tapa. O primeiro mosquito que sentar em você naquela manhã vai levar um tapa. E ai do cachorro que passar perto de você na rua. Você não der um chute no rabo dele. Amém? Então, vinde a mim. É exatamente os que estão cansados e oprimidos. Que nós terminamos o dia. Terminamos o dia. Aí não vem. Aí não ora. Porque se você for orar em casa, às vezes você não é capaz. Se você for fazer uma oração, você não tem inspiração. Porque você está oprimido. Às vezes. E a reunião vem, gente, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, ela vai aliviar e tirar a sua opressão. Além do que você vai ouvir e vai aprender. Amém? Fechou? Amém, Godoy? É isso mesmo, Godoy? Não é verdade? Vocês pensam que termina... À tarde eu estou 100% todo dia para vir na reunião? Não estou. Não estou, não. Tem dia que está 4 horas, o pau já começa, entendeu? Já começa a ameaçar uma coisa aqui, outra dali. Tava, eu penso comigo, hoje é dia de eu não ser capaz. Mas eu vou lutando e pelejando e resistindo e oro daqui, oro dali. Até, e venho para a reunião. Amém? Vamos acreditar, vamos exercitar a nossa fé e vamos aprender os sinais, vamos perceber os sinais que estão acontecendo nos nossos dias. Um deles é esse cansaço, essa tribulação, que é o objetivo. Qual o objetivo? Tirar a igreja do seu lugar. Qual o objetivo dessa opressão? Afastar a igreja de Deus. Concorda? Tem dia que não tem sentido, não, eu não trabalhei tanto assim não, para estar do jeito que eu estou. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Amém? Então pronto. Vamos curvar nossas cabeças, terminar, né? Porque nós já estamos 11h30. Amém, Jesus. Você ficou satisfeito? Ficou feliz da vida? Deus falou conosco, Júnior? Hã? Amém? Não é por aí ou não? Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, né, porque com certeza o Senhor ainda tem preparado uma mesa para nós. sempre que nós estamos aqui, sempre que nós nos reunimos, o Senhor tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Vinde à casa do Senhor. É a casa de Deus, é a reunião do povo de Deus. Onde dois ou três estiverem reunidos, né, eu estarei exatamente para quê? Para quê? Para nos ensinar. Ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, agradável a Deus. Então Deus precisa nos ensinar. Deus precisa nos ajudar. E a forma de nós resistirmos é esforçando, é fazendo um pouco, a não ser que seja realmente impraticável a sua vinda. Se você estiver realmente sem condições, Deus também vai ver, ele vai analisar se realmente você tem ou não condições de vir. Senhor, o Senhor é que manda. Se o Senhor acha que eu devo ir, se o Senhor acha que eu preciso ir, alivia-me. Tira essa dor de cabeça. É, tira esse cansaço que eu não sei de onde vem. Né? É, que eu possa ir. Que eu possa louvar o Senhor. É que eu possa ir buscar o meu Deus. Subir o monte. Me dá força para me subir o monte. E louvar o Senhor. Foi para isso que eu nasci. Foi para te louvar. Foi para isso que eu vim ao mundo. Foi para fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir. Abençoa aqueles que ficaram, que por uma razão ou outra não foram capazes de vir, de estar aqui conosco, né, de participar dessa mesa que o Senhor nos preparou nessa manhã. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma tarde agradável, amém, de paz, tranquilo, aliviado, aliviado, aliviado.
Bombardeios em todas direções, atingindo o sol. Sem perceber,
precioso irmão.
A guerra entrou em mim e a dor me fez ver.
Quantas vezes a gente...
E as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará.
Amém.
Vou insistir até que Cristo reine em mim.
Com palmas.
Com armas certas vou vencer. Com mansidão e perdão eu vou lutar. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer. Com
se dão e perdão, eu vou lutar.
Amém.
Mas no fim, quem sobrevive